Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de março de 2022. E em alguns dias é um pouco mais desafiador para mim saber por onde eu começo o radinho, porque, convenhamos, existe uma expressão em inglês que não é muito fácil de traduzir, que é overwhelming, né? Quando é praticamente um dilúvio, um tsunami de coisas e você se sente incapaz de lidar com uma quantidade excessiva de coisas. É como se fosse, a realidade fosse acachapante, uma outra palavra bonita. E eu não sei se vocês estão se sentindo assim, se vocês de alguma maneira conseguiram construir em torno da sua sanidade mental algum tipo de firewall, algum tipo de aquário, algum tipo de bolha, que é o que todos nós acabamos fazendo, né? Convenhamos, nós somos incapazes, por definição, de dar conta de absolutamente todos os sinais e tudo o que acontece. Nosso cérebro tem limites, nossa paciência tem limites, nosso coração tem limites, então é natural que a gente tente se proteger dentro de uma certa zona de previsibilidade e conforto, mas tem dia que realmente o assédio da realidade é um pouquinho mais atroz. E isso tem a ver com várias coisas que isso talvez seja um bom eixo para a conversa de hoje. Ontem eu estava ouvindo uma conversa muito boa, até deixa eu pegar o nome aqui para não ser injusto. Eu estava terminando de ouvir um podcast extremamente interessante do Sean Carroll, de novo. O título era Como que a Tecnologia Afeta a Nossa Humanidade. E a entrevistada é a Sherry Turkle, que eu não conhecia, mas ela parece ser uma sumidade, escreveu vários livros, ela fica meio na ponte entre ciências humanas e tecnologia. A formação dela inicialmente, os interesses eram psicologia, ela se aproxima do MIT e ela acaba ficando nessa zona cinzenta, tentando criar uma ponte entre esses dois universos bastante distintos, sobretudo tentando entender como que as questões tecnológicas acabam afetando o nosso próprio senso de identidade, como a gente funciona. E foi uma conversa deliciosa, deliciosa, porque imagina, de um lado um físico, né, de um físico que aliás eu admiro cada vez mais pela abertura que ele tem de conversar com tanta gente diferente, pela capacidade que ele tem de ouvir, né. Eu às vezes cito aqui o Lawrence Krauss, o Lawrence Krauss também é um físico, mas ele fica impaciente, ele é um pouco mais impetuoso. O Sean Carroll não, é um cara bastante centrado. Mas o que é muito interessante aqui é que o que ela acaba falando tem a ver, obviamente, com tecnologia, com os celulares, com as redes sociais, inclusive com o metaverso. E ela faz uma colocação ali que, ali na conversa, passa meio batido. O Sean Carroll puxa um pouco o assunto, mas a coisa acaba tomando outra direção. Mas eu quero explorar ele um pouco mais com vocês aqui. Que é o seguinte, vamos imaginar... Aliás, um pequeno parêntese aqui. É curioso, toda vez que eu falo sobre metaverso, alguém... faz algum comentário, não, porque o metaverso, e aí vem alguma afirmação peremptória, definitiva, né? Aí você fala, pô, como é que alguém já está falando em nome de alguma coisa que não existe? Né? Só se for um conceito, mas qual conceito? É o conceito do Mark Zuckerberg, é o conceito do metaverso da Microsoft? De quem é esse conceito? Né? Aliás, mesmo que houvesse um só metaverso, como é que a gente pode falar em nome dele se nós não estamos lá dentro? A gente não está naquele círculo, né, do Mark Zuckerberg, que já deve estar definindo, delineando o que é o metaverso. A gente está de fora, a gente é outsider. Né? Mas, ok, abstraindo essa pequena tendência nossa a ficar idealizando coisas que ainda não existem, vamos lá falar um pouco de metaverso. Vamos imaginar que existisse efetivamente um metaverso, que nesse exato momento eu podia estar achando a minha vida desinteressante, eu podia achar que gravar o radinho seria uma coisa secundária com relação a outras oportunidades que o metaverso me ofereceria, porque o Mark Zuckerberg está justamente tentando nos convencer que o metaverso vai ser mais legal do que a vida real, vai ser mais legal trabalhar no metaverso, vai ser mais legal você conhecer pessoas. Então eu poderia dar uma banana para a minha vida pessoal botar algum tipo de equipamento, algum óculos, um par de óculos completamente grotesco, e ficar imerso, sei lá, a manhã toda nessa história. Mas a colocação que surge aí na conversa do Sean como é que chama a moça aqui, a Sherry, é a seguinte: ok, eu fui para o metaverso. O que acontece com a minha vida pessoal? Ela foi pausada? Ela foi colocada em suspenso, na geladeira, em suspensão criogênica? Não, né? O meu universo material, físico, biológico, continua. Eu posso estar em outra, achar que eu estou em outra realidade, mas as contas continuam caindo, né? Meu corpo continua envelhecendo, alguma doença escondida continua progredindo por debaixo do pano, as minhas relações podem estar sendo abandonadas, sei lá, todos os envolvidos aí no metaverso, de repente os seus parceiros podem estar se sentindo relegados a segundo plano, que podem começar a ter ideias também de se divertir nesse meio tempo. Então, enquanto eu estou no metaverso, eu deixei de lado a minha vida e essa minha vida não parou, certo? Agora, vamos imaginar, tá legal, você fala, cai a ficha, aí você fala, meu Deus do céu, eu estou descuidando da minha mulher, da minha saúde, da minha carreira, do meu trabalho, então eu vou sair um pouco do metaverso e tentar recuperar o tempo perdido. Mas a hora que você sai do metaverso, o metaverso não para, não é como se fosse um game, né? Um game que eu abandono onde ele está. Não, é como esses games que estão online o tempo todo, se você saiu, as outras pessoas continuam lá. Vamos supor que você tem uma casa no metaverso, você tem a sua empresa no metaverso, e aí, sei lá, você sente um cutucão no ombro, é sua mulher falando, olha, meu caro, eu existo, né? Você quer dormir no sofá hoje, por acaso? E aí você tira o equipamento da cara, né? Olha para a realidade à sua volta, e só que aí o metaverso continua funcionando. Nesse meio tempo, alguém pode achar graça e invadir, né, como se o seu escritório fosse a Ucrânia, né, como se a sua casa fosse Kiev e fosse bombardeada. A questão aqui é que esse não é, é o que a gente, acho que em teoria dos jogos se chama Zero Sum Game. Se você perde aqui, você ganha lá, se você ganha aqui, você perde lá. Porque, simplesmente, nós não somos ubíquos, nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. O tempo que você passa em algum lugar, você está roubando de outro. E o que é pior, a gente conseguiu fazer uma coisa, cavar nossa própria sepultura, e a gente está criando como se fossem universos paralelos que continuam funcionando, e já é difícil você dar conta da sua própria vida presencial, biológica, né, material à sua volta. Agora a gente inventa outras vidas em paralelo para gerenciar, né, vidas, que gerenciar isso vai roubar o seu tempo. Tempo é uma coisa que não tem volta. Eu fico me perguntando quanto da minha vida, quanto da minha juventude, eu nem digo porque, né, mas quanto da minha vida eu perdi me preocupando com coisas que não são concretas, que não são existentes, que são sarnas para eu me coçar. Eu acho essa colocação extremamente interessante, ainda mais porque, esse é outro tópico que aparece ali na conversa, nada substitui a questão presencial, a questão para a qual o nosso corpo evoluiu, o nosso coração evoluiu, o nosso cérebro em princípio teria evoluído, que é a questão presencial. É lógico que a vida real, né, de repente você pode olhar em volta e falar, eu não moro num lugar legal, aqui não tem nada para eu fazer, aqui só tem gente chata, ou a minha relação afetiva está ruim, isso é tudo perrengue. Como é que eu fico livre dos perrengues? Já sei, eu vou bypassar os perrengues e agora eu embarco num outro tipo de universo, que é o universo digital, que eu respondo se eu quiser. E também, se eu cansei de uma certa pessoa, eu faço o ghosting, eu simplesmente, né, desapareço, deixo de responder, deixo a pessoa em suspenso. Então, opa, legal, nesse universo alternativo das plataformas de rede social, eu agora fiquei livre de uma série de incômodos, o incômodo de ter que romper uma relação, o incômodo de dizer não, o incômodo de ter que olhar uma pessoa nos olhos, o incômodo do silêncio estranho em conversas que você não está tão seguro assim, pronto, né? Agora eu me retraio para dentro de uma casca de tartaruga, né? Eu me retraio para um outro universo onde eu não me exponho a esse tipo de situação que é desconfortável, né? A questão é que esses perrengues são os que nos tornam mais humanos. Quando você aprende a ouvir, a conversar, a tolerar esses momentos de silêncio, a reconhecer que os momentos de tédio podem ser justamente a gestação de alguma nova ideia completamente inesperada, você se torna mais humano. Na hora em que você simplesmente foge de tudo isso, porque isso tem incerteza, isso tem desconforto, né? Isso pode colocar em xeque as suas pequenas e ilusórias certezas. Na hora que você recua para esse mundo de brinquedo, de brincadeira, você empobrece como pessoa, e é o que está acontecendo com todos nós, né? Hoje a gente está, as nossas relações estão se empobrecendo. E tem uma questão que ela lembrou bem. Ela lembrou que ela cresceu numa certa região do Brooklyn, nos Estados Unidos. E ela falou: olha, puxa, em volta de mim ali tinha uma infinidade de opções. Tinha clube de leitura, tinha clube da terceira idade, tinha o clube dos democratas, eu podia fazer parte de um esforço voluntário, né? Aliás, uma característica da sociedade americana, que ela mesmo lembrou bem, o Alexis de Tocqueville, que foi um intelectual francês, quando ele foi para a América no século XIX, ele escreve um livro, né? Ele escreve um livro sobre o que ele ficou muito impressionado na América, afinal era uma democracia, né? Ou pelo menos tentava ser uma democracia. Uma das coisas que o Tocqueville admira é a capacidade que os americanos têm de se organizar por conta própria, sem interferência do governo, no que a gente chamaria hoje de sociedade civil. Ela falou: pois bem, ali o Brooklyn era um exemplo disso. Tinha uma infinidade de maneiras pelas quais as pessoas se organizavam, se ajudavam. E, aliás, um pequeno parêntese, recentemente, agora com esse episódio todo de Ribeirão, eu acabei conhecendo ali duas pessoas que faziam parte de olha que interessante, uma congregação evangélica, mas que não tinha pastor. Olha que coisa engraçada. E que, aliás, não tinha dízimo formal, era praticamente literalmente uma congregação bastante horizontal, onde as pessoas se reuniam, faziam os cultos, mas também quem podia ajudar, ajudava, e decidiam conjuntamente como esse dinheiro ia ser aplicado. Eu achei extremamente interessante, abstraindo o aspecto religioso, só o aspecto das pessoas se organizarem de uma maneira horizontal, onde as coisas são decididas por conjunto e onde não tem nenhum oportunista com o microfone na mão, né? Algum sociopata batendo a carteira de todo mundo só porque ele fala bem. Eu achei isso muito legal. Mas voltando para a nossa amiga Cheryl, o que a Cheryl estava contando é que hoje, quando ela olha em volta de si, enquanto o avião passa aqui na nossa cabeça, ela está vendo isso se esfarelar, isso virar fumaça, porque o digital está simplesmente sugando a seiva de todos esses movimentos, que eram movimentos de bairro, que eram movimentos de comunidade, que eram movimentos de sei lá, eram oportunidades não só de engajamento real, concreto, não apertar um botão de like, claro, né, isso não é engajamento nenhum, mas também, sei lá, uma maneira de você ocupar seu tempo, de você conhecer outras pessoas, de você ajudar seu próximo, de você poder contar, inclusive, com o apoio da comunidade. Isso tudo está sumindo, está diminuindo, graças, sobretudo, às redes sociais. E aí é muito curioso, porque ela aponta isso, porque esses nerds completamente doentes mentais, né, que tinham que estar sendo tratados, desculpe se eu estou sendo injusto aqui, na verdade eu estou sendo injusto com pessoas que têm algum tipo de síndrome, que têm algum tipo de condição do espectro, né, elas não merecem de alguma maneira ser colocadas nesse tipo de luz, mas tudo bem, perdão. Mas o que acontece é que esses completos malucos, maníacos, do Vale do Silício, eles estão mais preocupados em arrumar um mundo alternativo do que pensar em melhorar esse aqui. Então, por exemplo, o Elon Musk está mais preocupado em sair do planeta do que consertar esse aqui, porque afinal ele é um playboy responsável, é o que faz as coisas da própria cachola, explora os operários. Bom, ok, esse é um. Tem o Mark Zuckerberg que, né, já que o projeto dele deu errado, ele vai construir simplesmente um outro universo, né, é um demiurgo, né, realmente é um cara que está querendo virar um deus no seu próprio universo. Então tem sempre esse movimento que ao invés de consertar, ao invés de tentar recuperar o que a gente está perdendo numa velocidade extraordinária, esses caras ficam propondo uma alternativa que é mais pobre, que é empobrecedora em termos da nossa condição humana, né, que vai criar algum tipo de vazio existencial que você só vai conseguir preencher ou com antidepressivo, né, ou com consumo. É isso que vai acontecer, né? E se você prestar atenção nos grandes influencers que você andou seguindo, não eu, porque eu sou absolutamente a raia miúda, sempre vou ser baixo clero na questão digital, você percebe que os caras estão se consumindo, estão entrando em depressão, estão entrando em parafuso. Por que isso? Porque eles estão criando para si mesmos um buraco afetivo, um buraco emocional que absolutamente nada preenche. Então é extremamente interessante a gente notar é que ao invés de... E aí a gente vai voltar para Tocqueville, porque o francês que está lá, né, na América dos primórdios, espantado com o que os americanos estão sendo capazes de fazer, alguém já disse que o francês adora revoluções porque ele não sabe consertar nada. Como ele não sabe consertar, ele vira as coisas de cabeça para baixo. Né? Então, acho que muito dessa mentalidade disruptiva do Vale do Silício, dos grandes pioneiros, que aliás, hoje, quase todos eles estão se mostrando hoje seres humanos realmente muito pouco admiráveis, pelo contrário, você nota esse padrão. A pessoa é incapaz de absorver a complexidade, ela é incapaz de tentar construir ali conexões, alianças, soluções de compromisso, promessas. Não, o cara simplesmente chuta o tabuleiro, né, e quer jogar um outro jogo diferente. Eu achei isso extremamente interessante, porque eu acho que isso até pode servir um pouco de fio condutor para esse episódio. Aliás, hoje eu tenho que prestar atenção no relógio, porque a minha mulher tem um compromisso daqui a pouco, eu tenho que estar disponível. O que mais que tem de interessante aqui? Bom, conectando nisso, acho que é uma conexão bastante direta, um pouquinho antes de eu pegar aqui o meu microfone, meu tripé, para a gente poder gravar. Aliás, saibam vocês que eu gravo, como vocês sabem, de improviso, mas eu gravo em pé. Aliás, alguém já disse que todo discurso deveria ser feito em pé, né? Porque aí uma hora o cara cansa, ele vai ter que sentar. Acho que o Fidel Castro é uma exceção nisso, mas estou eu aqui de pezinho diante de um tripé com microfone. Eu me deparei com um tweet extremamente interessante sobre o que está acontecendo com a democracia no mundo. Adivinha, hashtag deu ruim. Eu vou dar o link para vocês, é de um instituto chamado VDEM Institute. Deixa eu abrir aqui o tweet original, se eu conseguir. A questão é a seguinte: praticamente 2/3 do mundo hoje vive num regime não democrático, vive em algum tipo de autocracia, 70% do mundo. Aí tem um mapa aqui, obviamente, o mapa vai de uma cor meio de cocô, bastante bem escolhida, é uma escala que vai do azul meio púrpura para quase um roxo para essa cor de cocô. A cor de cocô são os países efetivamente autocráticos. Acho que o mais cocô aqui é a China. Depois você tem o meio cocô aqui, que é a Rússia, e você tem vários tons de cocô, né? Quem teve um bebê sabe que é uma palete bastante rica, e tem a Índia, a África praticamente inteira está em diversos tons de marrom, não é? Mostrando países que realmente não são democráticos, são cada vez mais autocráticos. Na América Latina você tem alguns casos notórios, você tem ali Cuba, você tem Venezuela, você tem outros países ali que marrom clarinho, né? Tipo México, não é? A democracia ali não está exatamente em pé. Aí você vai falar, bom, e o Brasil? Pois bem, né? Os países que estão no extremo da escala de democracia liberal, de liberdade, tem aqui a Austrália, tem alguns países da Europa, Austrália, alguns países nórdicos, né, alguns países, sei lá, Alemanha, etc. e tal. Mas quando você vai para as Américas, não é tanto assim, mas está ali nessa cor roxinha. Canadá, Estados Unidos, Chile, né, Uruguai, aí você vem para países como Argentina, Colômbia, um pouquinho menos, mas ainda continua num roxo claro. Agora, o Brasil, graças ao, ou desgraças, né, desgraças ao Bolsonaro, e a 25% aparentemente da população brasileira que ainda gostaria de viver na época das capitanias hereditárias, né, com escravos índios e negros, pois bem, o Brasil está na escala, está já quase ali na fronteirinha, ele está na divisão entre a cor de cocô suave, né, e essa cor do burro quando foge. O Brasil não está bem na foto. E aí, só para complementar, tem aqui um outro tweet, eu vou dar o link para vocês, são papers, você pode baixar o PDF, tá, para você dar uma olhada, ele se chama Democracy Report. O que acontece que me chama a atenção é que em 2011 você tinha 5 países onde você podia perceber uma polarização tóxica, tá bom? Mais ou menos como era aqui no Brasil, Petralhas versus Coxinhas, né? Nos Estados Unidos, o Trump, com aquela coisa toda do Make America Great Again. Isso em 2011. De lá para cá, 5 países viraram 32, tendendo a 40. Então praticamente subiu 8 vezes o número de países que estão se polarizando de uma maneira tóxica, e eles estão sugerindo aqui, inclusive, uma epidemia de golpes. Vejam só que interessante, né? E aí eu me lembro, não exatamente com muita alegria, né, de gurus do digital que iam fazer palestras a 20, 30, 40 mil reais por hora, dizendo que a gente estava entrando numa era de uma humanidade 2.0, 3.0, 4.0, porque o digital, de algum jeito especial e mágico, ia nos levar para a era de Aquarius. É literalmente uma era de Aquarius, porque todos nós estamos dentro de Aquarius. Eu acho que é isso que acabou acontecendo, não é muito fácil. Mas, mudando um pouco de tópico aqui, eu acho que pelo menos é uma questão que acho que para mim me intrigava, não sei se para vocês intriga, quando o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele faz um discurso em russo, aí você fala, peraí, o que os ucranianos falam, né? Os ucranianos não falam russo, eu achei que todo mundo naquela região falasse russo. Claro que não, porque o mundo é sempre mais complexo do que a gente imagina, né? É sempre um saco de gatos. A questão é que existe uma língua chamada ucraniano e existe a língua russa, e elas não coincidem. Elas são muito parecidas, mas elas não coincidem. E aí tem um vídeo aqui de um linguista, que ele tem um canal super legal, quer dizer, para quem gosta de línguas, claro, sobre línguas, diferenças entre dialetos, é muito bacana. E ele fez um especial aqui sobre as diferenças entre o russo e o ucraniano. E eu não vou entrar aqui tanto no mérito linguístico, mas mais no mérito histórico. Essas línguas todas daquela região, elas todas, de uma certa maneira, têm uma raiz comum, né? Uma raiz linguística comum, que eram as línguas eslavas, que eram faladas, sobretudo na Idade Média, naquela região que era chamada de Federação de Rus. Daí que vem o nome Rússia, né? Federação de Rus. Eram, obviamente, vários povos sem nenhum tipo de unidade, era uma confusão danada, até que, com várias influências, influência do polonês, por exemplo, influência de línguas eslavas, daqui e de lá, ok? Aí o que acontece? Os mongóis invadem aquela região, e aí você começa, depois dessa confusão toda dos mongóis, você começa a ter uma divisão mais clara. Vai ter um lado da antiga Federação Russa, que era uma salada, você passa a ter um lado que é controlado pelo, sei lá o que, duque, ou seja lá o que for, arquiduque, qualquer maluquice dessa que os sociopatas gostam de botar como título. O Duque de Moscou, ele passa a controlar uma grande área, a outra área fica sendo controlada por um outro maluco da Lituânia, e aí começam as diferenças, porque à medida que a língua russa vai se consolidando, esse processo da consolidação da língua russa, ele é muito influenciado pela Igreja Ortodoxa, né, que acaba escolhendo ali uma influência eslavônica, que eu também não sei muito bem o que, que é. Bom, o alfabeto cirílico, que é um alfabeto que, aliás, é um monge russo, um monge ciril, que escolhe esse alfabeto, blá, 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 ele é... Todo mundo mais ou menos usava, mas do lado russo fica essa influência mais forte, do lado que hoje é a Rússia, né? Fica uma influência mais forte, mais centralizada pela Igreja, então você tem aí um russo meio oficial. Para completar a história, quando chega, os czares, né? Quando chega ali século XIX, você nota uma tentativa de sofisticar um pouco mais a civilização, a cultura russa, absorvendo a influência europeia. Então eles vão absorver palavras do francês, por exemplo, a corte do czar falava francês maravilhosamente bem, né, se comportavam como parisienses, então ela se tenta se tornar um pouco mais cosmopolita, inspirada na França. Agora, o que hoje a região ali da Ucrânia não foi bem assim, é uma influência bastante forte do polonês, muito interessante. Quando você vê as similaridades linguísticas, você tem mais similaridade entre o ucraniano e a língua falada na Bielorrússia, em Belarus, que eu também não sabia que tinha uma língua própria, mas tem, e uma similaridade muito forte também com o polonês e também com o russo. Então, não é que o ucraniano é um russo com sotaque, não. Ele tem outras influências. E, para minha surpresa, as influências, as diferenças chegam até em termos de alfabeto. O alfabeto que é usado pelos ucranianos tem letras, vale lembrar, o alfabeto cirílico tem uma quantidade colossal de letras de louco, né? Tem letras no alfabeto ucraniano que não existem no alfabeto russo e vice-versa. E tem aí diferenças de conjugação, diferenças de pronúncia, diferenças bastante pesadas de vocabulário. O que é interessante é que dois terços, mais ou menos 60% dos ucranianos, se você perguntar, ou pelo menos o que essa pesquisa que ele citou indicou, eles diriam, não, a minha língua mãe é o ucraniano, 60%. Agora, sei lá, 15% ou 20%, já não lembro mais, vai falar, olha, é russo e ucraniano ao mesmo tempo, são a minha língua mãe, os outros 15% falam que não tem diferença, mas veja só, o russo é conhecido por uma grande parte da população ucraniana, eles conseguem falar, eles conseguem entender, alguns são um pouco mais apegados ao seu próprio idioma ucraniano nativo, mas outros são um pouco mais abertos e reconhecendo um pouco essa influência histórica. Essa é uma diferença que eu não sabia. Mas vamos voltar para a questão de plataformas, porque eu comecei o episódio falando dessa coisa que é acachapante, né? Que é quase afogante, como é que é? Alguma coisa que afoga, como é que chama, hein? Boa pergunta, eu vou pensar nisso. Mas interessante porque eu estou tentando lembrar dos tempos em que eu era mais burro, mais ingênuo também, em que eu acreditava que era só você abrir, né, espaço para informação, que isso efetivamente seria positivo. Mas tem duas notícias aqui que, de uma certa maneira, se conectam com o que eu venho comentando, mas deixam as coisas um pouco mais claras, que é o fato da TikTokização da guerra. Os repórteres hoje, que é lógico, você não consegue botar... Né, nem todo jornal consegue ter um correspondente na Ucrânia. Né? O BBC tem alguns, mas não dá para você estar cobrindo o tempo todo. E aí o repórter hoje, o jornalista, um veículo sério, ele acaba tendo acesso a uma infinidade de conteúdos que estão sendo gerados por todo mundo, tanto pelos russos quanto pelos ucranianos. E é impossível de administrar porque são milhares de vídeos sendo publicados no TikTok pelos dois lados. Para vocês terem uma ideia, ontem, quando eu fui fazer um post no Twitter e eu queria colocar uma hashtag, eu queria colocar I stand with Ukraine, né? Ou seja, eu estou do lado da Ucrânia. Eu comecei a digitar I stand with, imediatamente o Twitter começou a me sugerir I stand with Putin, I stand with Russia, e I stand with Russia era um trending topic. Uau! Então, se você fosse tentar interpretar o que está acontecendo no mundo a partir das métricas do Twitter, você podia estar completamente equivocado, porque a Rússia, e eu fico muito feliz de saber disso, está se tornando um pária mundial, está se tornando um lixo histórico, está se tornando um exemplo do que não... Qual é o lado errado da história? O lado errado da história é o passado. Simples assim, todo mundo que quer recuperar algum passado glorioso é um absoluto mentiroso e está criando algum tipo de ficção porque, cara, o mundo nunca foi glorioso. Bom, e vamos que vamos. Mas, de qualquer maneira, qual é o problema aqui? É que os repórteres estão não sofrendo com falta de informação, mas com excesso de informação. E o Washington Post faz uma reportagem mostrando o trampo que dá, o esforço absolutamente colossal que os repórteres têm que fazer para tentar verificar a veracidade dos vídeos, dos relatos, das fotos. Como é que você sabe se aquele míssil caiu ali mesmo, se foi agora, se não foi uma outra guerra, se aquele tanque não é do tempo do Afeganistão? Como é que você sabe? Então, os repórteres, de uma hora para outra, além de serem repórteres, não é? Eles viraram praticamente um CSI, né? Eles têm que ficar ali vendo as pistas forenses, né, para ver se você consegue separar o joio do trigo. E aí, para complicar um pouco mais, parece que o Telegram, que é justamente uma plataforma russa, a gente usa aqui no Radinho, eu fico sempre meio dividido, mas a opção é o WhatsApp, que eu também não me sinto muito confortável. Realmente, eu não me sinto 100% confortável com a gente estar usando o Telegram, mas aliás, ontem, mil perdões, eu esqueci, eu preparei o post no Telegram para divulgar o episódio de ontem e não apertei send, tá? Então, desculpe, falha minha, mas o Telegram está sendo usado pela resistência ucraniana para fazer um jogo que é um pouco polêmico. Como a Rússia certamente está mentindo para os seus cidadãos sobre o número de mortes, sobre, né, os resultados da guerra, o que os ucranianos estão fazendo é fotografar soldados russos mortos, dando close nos rostos desfigurados, entrevistando ou gravando prisioneiros de guerra que estão ali humilhados, arrependidos. Eles estão fazendo um jogo emocional pesado, né? Isso começa a entrar em conflito com a Convenção de Genebra, que diz que você não pode abusar e você não pode, né, sei lá, colocar um prisioneiro de guerra numa situação de exposição ou de humilhação, mas é o recurso que eles estão usando para tentar se contrapor a, de novo, um tsunami de fake news, né? Eu fico imaginando um russo hoje, ele está percebendo que a casa está caindo, né? Porque ele não vai conseguir comprar um iPhone, a Rússia não vai poder participar da Copa, né? Aquelas coisas que realmente afetam a história da civilização ocidental, mas quem sabe isso consegue, de alguma maneira, afetar um pouco. Eu fico sonhando, eu vou confessar aqui para vocês, há 105 anos atrás, se eu não me engano, você teve na Rússia uma revolução. Você tinha um czar, né? Você tinha a família do czar, uma família imperial, que foi, a guerra estava causando uma devastação em termos humanos, em termos humanitários, na própria Rússia. A Rússia estava sustentando várias guerras sem pé nem cabeça, a população estava sofrendo, tinha fome, tinha caos, o governo estava impopular, e aí meia dúzia de malucos conseguem fazer a revolução que acabou dando origem à União Soviética. Eu nunca acompanhei muito essa história, como vocês sabem, eu não sou muito bem formado em humanas, vamos agradecer aqui aos militares brasileiros, só que não, mas o pouco que eu vi de como foi, de fato, né, sem a glorificação, sem a mistificação, sem a propaganda comunista, petista, ou seja o que for, mas como foi de fato a tomada de poder pelos bolcheviques, foi meio filme dos trapalhões, foi meio uma coisa patética. Na verdade, chutaram um cachorro morto, né? Foi meia dúzia de malucos ali, o cara que estava... Mas não foi uma revolução popular, né? Não é que todo mundo na Rússia, os oprimidos, soltaram rojão. O cara nem estava sabendo, né? Mudou alguém lá em cima, de uma hora para outra as regras vão mudando e tem resistência. Bom, então, em algum momento, há 100 e poucos anos atrás, meia dúzia de malucos conseguiu derrubar um czar ou um tsar. Tanto faz. E o que acontece é... Por que que não acontece de novo? Né? Por que que a gente, de repente, não tem ali algum tipo de oposição russa? Ou você deve ter algum milico com crise de consciência, não sei. Não sei, mas por que que... Meu sonho é que tenha um golpe, né? Um putsch. Um putsch é um golpe, um putsch contra o Putin, que é um grandíssimo... Aliás, isso é muito bom para fazer trocadilho bobo, né? A gente pode falar que o Bolsonaro é um grandíssimo filho do Putin, Eu sonho com isso. Desculpa, eu tenho sonhos estranhos de uns tempos para cá. E falando no digital e essa questão toda que está acontecendo, a gente não poderia se furtar a isso. Grande parte dos satélites e dessas missões espaciais são lançadas em Baikonur, no Cazaquistão, na Rússia. Tem um centro aí que se chama Roscosmos, se eu não me engano, que é um centro de lançamento de foguetes. Então, muitos foguetes ocidentais, projetos internacionais, são lançados de Baikonur. Né? E agora, se eu não me engano, amanhã, tinha um lançamento programado de 30 satélites de uma empresa chamada OneWeb, né, ia ser lançado ali de Baikonur, mas a Rússia falou, não, vocês não vão lançar esses satélites, não. Agora, vamos lá, o que é essa OneWeb? OneWeb é um projeto de criar satélites que conectem os cidadãos mortais à internet, muito parecido com o do Elon Musk, tá? Ok. A OneWeb é majoritariamente inglesa e o governo inglês tem uma participação nisso. Ok, deve achar que é uma questão de soberania. Os russos falaram, não, vocês não vão lançar esses satélites, a menos que vocês garantam que eles jamais serão usados para fins militares, né? E que o governo inglês tire a sua participação da empresa. E aí você fica se perguntando até que ponto o Putin é um homem forte, se ele tem tanto medo assim. É um cagão, né, que vive em estado permanente de cagaço paranoico. Então o lançamento de satélites pode ser suspenso por questões políticas. E para quem leu o George Orwell, né, 1984, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que parece um bulldog, vou dar um link aqui para a declaração mais recente dele na ONU, todo mundo deveria sair da sala quando ele fala, alguns países infelizmente continuam lá, não é mesmo, Brasil? Ele falando que não, a culpa de tudo isso, ninguém é do Ocidente, claro, é o Ocidente que está querendo uma guerra nuclear. Se acontecer alguma guerra nuclear, a culpa é do Ocidente. É uma distorção tão descarada da realidade, tão completamente deslavada. E aí, o que é interessante essa questão dos satélites e das versões é que hoje, a gente vem comentando aqui no Radinho, você tem inúmeras empresas com satélites provendo imagens de alta resolução. E o que a Ucrânia tem pedido para essas empresas de satélites, por favor, cedam para a gente as imagens que vocês tiverem do nosso território, para a gente poder avaliar, né, a estratégia russa, a tática russa, onde esses malucos estão. Então tem uma questão aí das empresas de tecnologia começarem a tomar partido, mas também tem muito espaço para que, bom, quem disse que uma imagem que está sendo mostrada não foi manipulada? Quem disse que aquela imagem de satélite não foi photoshopada? Quem disse que aquela imagem... Cara, é um absoluto inferno de desinformação. E isso realmente, eu na minha inocência, na minha ignorância juvenil, eu juro que eu não imaginei que a internet fosse servir para isso. O que eu imaginava que a internet fosse servir é o que eu vou comentar agora. Eu acho que um raríssimo, muito querido, que mora em Adelaide, vai gostar, Adelaide, Austrália, vai gostar dessa história. É um cara que mora em Adelaide, ele mergulhou a vida inteira, sempre, né, morou ali perto, na frente do mar, sempre mergulhou, sempre nadou. E aí um belo dia ele resolveu colocar uma câmera, acho que ele comprou uma câmera que fica debaixo d'água, uma GoPro, e ele resolveu colocar uma câmera lá embaixo para ver o que estava acontecendo. E aí ele já mergulhava, né? O cara andava de caiaque para lá e para cá, tinha uma familiaridade de uma vida inteira com o oceano. O cara falou, meu Deus do céu, o que, que é isso? E ele começou a registrar caranguejos lindos, aliás, caranguejos azuis, nunca tinha visto, muito bonitos, completamente ensandecidos. Os caranguejos que me parece, quando eu olho assim, não me parece uma coisa lá muito animada, numa animação extraordinária, num frenesi. E ele começou a publicar as gravações que ele estava fazendo ali no fundo, nem é tão fundo assim, né, do oceano ali perto da casa dele em Adelaide. E as imagens são divertidíssimas, tem um monte de caranguejo aprontando, aí vem uma lula, aí vem um tubarão, aí vem uma raia. Cara, é uma movimentação que ele mesmo não tinha ideia, e isso está fazendo um sucesso extraordinário. Eu acho isso muito bacana, vou compartilhar com vocês. E esse tipo de coisa relativamente ingênua, que em princípio, né, propicia aí um melhor entendimento da natureza, uma maior simpatia nossa pela vida biológica, tal, para mim era isso que eu achei que a internet fosse virar. Não, virou vídeo de gatinho e virou, né, vídeo de fake news russo, uma coisa completamente delirante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? A gente não tem muito tempo hoje, minha mulher logo tem um compromisso aqui, mas tem uma série de... Vou dar os links aqui, como sempre, no radinhodepilha.com, que, aliás, volta e meia, se você acessar o site do Radinho de Pilha pelo celular, às vezes ele parece que ele está atrasado, mas não, é um problema estranho de cacheamento no Cloudflare, e desculpe se eu estou falando grego aqui para quem não é da área, e eu não sei muito bem como resolver isso. Então, às vezes, o radinho, o site, parece que está congelado no tempo, mas não está. Bom, voltando para lá. Vários links que eu vou dar, tanto no canal do Telegram, quanto no radinhodepilha.com, sobre a evolução da criatividade e da tecnologia humana. Tem aqui um artigo bastante interessante na fis.org, em que pesquisadores estão começando a desconfiar que uma coisa que teria forçado a humanidade, não, os nossos antepassados, a começar a ser um pouco mais criativo, foram condições não tão propícias de vida. A África está sendo cada vez mais estudada do ponto de vista de tanto de DNA quanto de arqueologia. Demorou, mas é que, na verdade, um ambiente como o ambiente africano, em que é muito mais úmido, chove muito mais, as coisas simplesmente se dissolvem, desaparecem. Então, não é tão fácil assim você encontrar, né, quanto, sei lá, uma caverna congelada nos Alpes suíços. Aí é mais fácil, está tudo congelado. Mas eles estão começando a descobrir cada vez mais, eu já comentei aqui, estão mapeando o DNA das populações e dos vestígios humanos, e estão tentando fazer um grande mapa das migrações. Aliás, eu esqueci de comentar esse mapa, eu vou dar um link aqui também. Como é que esse mapa está se desenhando, né, dos vários grupos de ancestrais que foram migrando de lá para cá. E eles estão contando aqui de uma região meio inóspita, meio árida, na África do Sul, né, cheia de pedra, uma coisa horrível, mas eles estão achando que ali talvez, que estava algumas dezenas de quilômetros do mar, né, talvez pela distância, alguma mudança climática tornou aquela região menos favorável, de uma hora para outra pode ter, sei lá, os grandes animais podem ter ido embora, e talvez isso tenha forçado os caras a desenvolverem novas ferramentas, a pedra lascada, eventualmente a lança, e aí isso se conecta com uma outra reportagem interessante aqui, sobre, está na BBC Brasil, que o título é Como um Bando de Gênios Pré-Históricos Lançou a Revolução Tecnológica. E é um artigo bastante bacana, bastante didático, que mostra que algumas invenções que aconteceram esparsamente, talvez por conta de um ou dois ou três indivíduos um pouco mais curiosos, né, elas nasceram pontualmente e foram se espalhando. Por exemplo, o arco e flecha talvez tenha sido inventado, sei lá, em alguma coisa como 200 mil anos atrás, sei lá, pelos bosquímanos, que é um povo pigmeu no deserto do Kalahari. Eu já comentei, aliás, eu sei um pouco, porque quando eu era adolescente eu li um livro sobre os bosquímanos, os bushmanes, no deserto do Kalahari. Eles talvez tenham sido os primeiros a inventar o arco e flecha, e aí pelo contato com outros grupos isso se espalhou. Isso vale para a lança, isso vale para a pedra, isso vale talvez para o fogo. Então, muito interessante, mostrando como talvez aí um ou outro maluco, e aí eles citam, né, Thomas Edison, Nikola Tesla, né, como um ou outro maluco acaba criando alguma coisa que acaba afetando todo mundo e isso acaba se espalhando. É bastante interessante. E meio, eu acho que isso é bom, eu vou encerrar por aqui com duas coisas interessantes. A primeira delas é que cientistas estavam tentando entender como é que funciona a coroa do Sol, que é meio misteriosa, a temperatura é meio alta demais, você tem aqueles laços de plasma que rompem, e aquilo difícil de entender, e aí eles resolveram fazer uma super simulação de computador, e eles estão desconfiando que talvez o que parece para a gente uns laços de plasma, assim, parece uns arcos, né? Uns arcos, não é o arco do McDonald's, mas é um arco de plasma, talvez aquilo seja uma ilusão de ótica, talvez aquilo não seja um cordão de plasma fazendo um arco, como se fosse efetivamente um laço. Talvez aquilo seja Imagina que você tem uma camada de plasma, né, faz um arco, pega uma chapa de metal, você faz um arco com essa chapa de metal, se você olhar de frente, ela vai parecer um cordão. Então talvez aquilo seja uma ilusão de ótica, e a gente começa a entender um pouco melhor nessas simulações como é que o Sol funciona, essas explosões todas. Muito interessante, vale a pena, vou dar um link aqui também, estão estreando um novo observatório no Havaí, para a gente estudar ainda mais o Sol. Mas agora, só para encerrar, tem um artigo na BBC muito simpático sobre o Sol, mas sobre um outro ponto de vista. Aliás, ponto de vista não é a palavra certa, porque embora seja o Sol, embora tenha a ver com luz, não é algo que você enxergue. Você tem nos seus olhos, em algumas células, uma sensibilidade para um certo tipo de luz azul. Não é lógico, no seu olho você tem a retina, você tem os cones, os bastonetes, tudo bem, isso é a sua câmera. Mas você tem outras células que também são sensíveis à luz, mas que elas não traduzem isso, a luz, em informação visual. Não é que é alguma coisa que você está enxergando, não, é alguma coisa que seu corpo está reconhecendo. São células que reconhecem a luz do nascer do Sol. A luz, você tem... Em princípio, você deveria ter o seu corpo deveria funcionar em ciclos, como se fosse um relógio. Como é que você sabe se o relógio está certo ou não? A maneira de você acertar o seu relógio é pela luz do Sol, que pelo menos desde que a nossa espécie está aprontando por aí, continua sendo uma referência bastante razoável. Então, o que acontece? O seu corpo, nos seus olhos, você tem sensores que você não enxerga, que percebem a luz do Sol e falam, é de manhã. Oba, se é de manhã, então vamos iniciar aqui os nossos trabalhos. Aí começa aquela produção maluca de hormônios, de enzimas. Então, o que esse artigo mostra é como é importante a gente recuperar essa conexão básica com a exposição ao Sol, mesmo que seja meia hora. Né? Não é só ficar dentro de casa, perto da janela, porque isso é só uma fração, né, da luz que você poderia receber. É você dar uma volta no quarteirão a pé, não só pela atividade física, para você observar o que está acontecendo com a sua cidade, provavelmente merece mais atenção mesmo, mas também para simplesmente o seu corpo entrar em sintonia, você dormir melhor, você comer na hora certa, aquelas coisas mais básicas que a gente vem contrariando sistematicamente, porque os cretinos aqui foram dotados de uma coisa chamada imaginação, que a gente acha que a gente consegue viver num mundo imaginário mental e esquecer que a gente tem um corpinho que funciona muito bem se a gente não atrapalhar. Então, portanto, está aqui a dica básica do Radinho, vai passear, vai passear. Raríssimas e raríssimos, um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.